Bem-vindo à taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Aventureiros, sejam bem-vindos a mais uma Taverna do Anão Tagarela. Todo mundo muito feliz, muito contente, muito alegre em mais uma live. E aqui, como nosso querido convidado, falando sobre um projetozinho, sabe? Projetozinho que com grande potencial, inclusive, chamado Ashes of Tomorrow. Alan está aqui para falar um pouco sobre este novo RPGzinho que está a prometer muita coisa só de olhar para a página do financiamento. Então, Alan, por favor, se apresente, fale um pouco sobre você antes da gente se aprofundar no projeto.
Bom, boa noite, galera. Boa noite, chat. Eu sou Alan Camilo. Eu sou diretor de arte da New Order, da editora New Order, então projetos nacionais, projetos internacionais, enfim, a gente cuida aí da linguagem visual, da editora como um todo. Eu também sou membro de um canal chamado Taverna Online, que a gente estava produzindo conteúdo aí até ano passado, só que do começo do final do ano passado para cá a gente teve que focar em Ashes of Tomorrow, que é o que a gente vai falar hoje, e sou um dos co-autores e Tomorrow, que é um jogo que estamos aí em financiamento coletivo aberto já, para ver se a gente consegue publicar ele esse ano ainda. E eu tô muito empolgado em poder falar sobre ele aqui com vocês.
Nossa, e também estamos muito empolgados. É uma empolgação meio que contagiante, porque tem coisa pra falar aqui. Bom, pra começo de conversa, explique pra gente um pouco o que é Ashes of Tomorrow. O que seria uma ambientação? O que você poderia apresentar deste mundo pra gente?
Cara, Ashes of Tomorrow, ele vai... o cenário dele, ele acontece no planeta Terra, é o nosso planeta Terra. Só que ele se passa 2 anos depois de um cataclisma. Então, é um cenário pós-apocalíptico, né? E o planeta Terra foi impactado ali por um meteoro, ali mais ou menos nos nossos tempos atuais, então começo dos anos, no começo do século 21 e tal, e a gente sofreu esse impacto, então o mundo acabou. Né? A sociedade ruiu, governos ruíram, foi tudo pro beleléu, e coisas estranhas começam a acontecer a partir daí, né? Porque esse meteoro aí, ele traz uma série de eventos cósmicos, digamos assim, que começam a influenciar o próprio tecido da realidade. Então, a gente começa a apresentar algumas modificações interessantes, inclusive alguns poderes mágicos, algumas habilidades sobrenaturais. Então, a gente chama de pós-apocalíptico fantástico o cenário. Mais ou menos por cima é isso, o panorama geral do cenário.
Pô, bacana, bacana. Por mais que eu já queira fazer essa pergunta, porque é uma coisa que é um elemento muito presente na própria página do financiamento coletivo, eu acho melhor falarmos por partes. Bom, você acabou de falar que é um evento cataclísmico, que um meteoro caiu e tudo mais, mas você tocou num ponto que até me levantou em consideração. Querendo ou não, é uma distopia apocalíptica do que se passa o sistema. Teve alguma inspiração de uma coisa meio, sei lá... porque você falou muito distorcer a realidade, esse tipo de coisa. Uma coisa meio terror cósmico, alguma coisa assim?
Tem. A parada meio cutulesca, assim, do rolê, ela existe, ela não é muito central, digamos assim, porque a gente não tem parada de sanidade. Uhum. É mais a parada de, assim, olha, existem seres cósmicos que... milenares... né? E eles, de alguma maneira, vão interferir aí na realidade da Terra a partir, né, dentro do nosso cenário. Então tem essa pontinha de terror cósmico, é uma vertente possível de se narrar no nosso cenário, mas acho que a gente cai um pouco mais para ficção científica do que para o horror. Uhum. Tá ligado? Acho que é mais essa pegada.
Então, mais apropriado seria falar loucura cósmica.
Talvez sim.
Ou, como você me falou, seres gigantescos. E como a gente pode ver que no projeto a cor azul é muito predominante, Poderíamos querer falar, não, citando um pensador muito famoso da cultura pop chamado Gênio do Aladdin, famoso Poderes Cósmicos e Fenomenais, que curiosamente ele também é azul, não quero dizer nada.
Será que tem alguma coisa a ver?
Será? Se no livro do sistema tiver alguma lâmpada, eu vou desconfiar, tá?
Aí vai ter que pegar lá no livro lá e ver. Mas o azul é muito importante no nosso cenário, porque um dos elementos que vieram junto ali desse meteoro, a gente chama de ótrio dentro do cenário. Ele é um cristal, aparentemente ele é um cristal, ele emite uma luz azul, mas ele tem um comportamento um pouco orgânico. A gente fala que lembra um pouco o comportamento de fungos, porque ele gosta muito de matéria orgânica. Então você pode ver ele aflorando de repente ali numa floresta devastada, onde as madeiras estão ali podres e secas, né? Ou mais úmidas, ou de repente em cadáveres humanos ali, que você vai começa a ver de repente uma parte do cadáver sendo consumida ali por um veio de ótrio. E ele vai crescendo, ele tem essa movimentação meio lenta, mas que se você parar para prestar atenção, tem alguma coisa acontecendo. A gente chama ele de geofungo, né? Porque essa característica de cristal aliada a essa coisa meio biológica. E esse é o grande elemento que meio que causa as modificações que eu tinha falado. Então, ele em grandes aglomerações, ele causa pontos de distorção, que aí são lugares na Terra onde coisas completamente fora da casinha podem acontecer. Você pode quebrar a realidade, viajar no tempo, se teleportar de lugar para lugar. E ele é um elemento que exerce uma certa influência nos personagens. É uma coisa um pouco inspirada no Um Anel do Senhor dos Anéis, saca? Ele, de algum jeito ele te atrai, ele te puxa, ele quer que você faça algo por ele, ele faz parecer que é você que quer fazer aquilo.
Ele te corrompe.
Ele te corrompe, excelente palavra, inclusive. Excelente palavra. Ele corrompe você de alguma forma. E os jogadores, eles podem fazer uso desse cristal, eles podem comer o cristal. E isso dá efeitos mecânicos pro jogo. Mas também cobra-se um preço, né? O ótrio, ele vai te dar ali uma possibilidade de executar tarefas de uma maneira sobre-humana, mas tudo vem com preço. E há aqueles que sucumbem às ofertas do ótrio e acabam se tornando corrompidos pelo ótrio.
Cara, você não tem noção, quando você falou comem o cristal, você não tem noção do quanto eu queria ter um soundboard aqui nesse exato segundo, só pra tocar por 3 segundos de livrinhos a trilha do Breaking Bad.
essa aconteceu, não foi pensado, mas aconteceu, a gente falou cristal azul, né? Pois é.
Mas não é mas o pior é que neste momento eu não tava nem pensando nisso. Porque no momento que eu vi cristal azul, mas você colocou no negócio de um meteoro que trouxe, me levantou uma questão. Porque por mais que seja mais popularmente conhecido, ou falsamente difundido, como quiser falar, que a radiação brilha em verde, na verdade a radiação brilha em azul. E curiosamente é do mesmo tom que foi usado no final, no, nos cristais aí. Tem alguma coisa envolvendo?
É lógico que não, mas eu vou dizer que sim a partir de agora. A cor em si, ela veio muito de gosto pessoal dos autores mesmo. A gente queria... O nosso objetivo com Ash sempre foi assim... A gente tem noção que é um mercado complicado, tá ligado? Então a gente falou, puta, a gente precisa se destacar. De algum jeito, sabe, numa prateleira, alguém precisa olhar pra gente e falar, esse aqui é diferente. Então, a direção de arte foi pensada para isso. Então, nós usamos ali uma paleta bem reduzida de tons de cinza, preto, branco e o azul.
E ficou lindo.
Então, foi pensado para isso, para chamar atenção pelo azul. E, normalmente, um cenário pós-apocalíptico, ele vai tender ou para uma coisa mais dessaturada, aqueles tonzinhos mais terrosos, mais cinzentos e tal, ou para uma coisa mais quente, um vermelho, um laranja de fogo e tal. Então a gente foi proposto também por causa disso. A gente foi, pô, então vamos pro diferente. Porque se a gente cair na prateleira de pós-apocalipse, a gente tem um tom frio. Se a gente cair numa prateleira de RPG, nosso tipo de pintura ali da finalização é diferente do que aquele full render, né, que normalmente o pessoal faz. Então foi pensando mais estrategicamente em diferenciar e ter uma identidade visual própria.
Não, inclusive, isso daqui é um elogio, tá? Porque, pelo amor de Deus, baita jogão isso daqui. Me lembrou muito em certo aspecto de, pra aqueles que já jogaram, Beyond Souls, não. Infamous Second Son, que são as pichações, tem muito uma característica que é preto, preto e branco e azul, que é, por exemplo, você segue o caminho do bem, tipo de coisa. Me deu uma nostalgia boa olhar pra esse tipo de cor sendo mais usada com essas variações de... com essa combinação de paleta de cores, sabe? Me deu uma boa nostalgia. E é um elemento muito marcante, porque um azul fazendo um contraste com... o azul é uma cor que chama a atenção. Principalmente se colocado misturado com preto e cinza e branco, esse tipo de coisa.
Não, não só o azul, mas esse tom de azul em específico.
É. Isso é ciano, não é? Eu tô errado.
Ele não é um ciano. Ele tá mais próximo do ciano do que do azul, né? Se a gente for falar em tons de cores. Mas ele tá no meio do caminho, ele não é uma cor pura. Mas ele tá mais próximo do ciano, assim. E ele foi escolhido justamente por ser uma cor que se destacaria. Né? O azul, se a gente fosse no azul, ele é um pouco mais fechado a cor do azul, né? E o ciano, por sua vez, ele é um pouco claro demais.
Sim.
Então a gente achou um meio termo ali que funcionaria legal. E
que combinou bem com os cristais, tom, inclusive.
Azul ótreo.
Ah.
É o azul ótreo.
É isso. Aplausos. Só tenho a dizer isso. Aplausos. Parece... Pode falar, Juba.
Uma coisa que eu sempre fico curiosa de saber em todos os sistemas que a gente traz aqui na taverna é sobre a criação de personagens. Como funciona a criação de personagens? Tem, obviamente não vai ter raça, porque é pós-apocalíptico, então provavelmente vai ter só humano, mas tem classe, tem distinções de pessoas, como que funciona essa parte?
Maneiro. Bom, a nossa base do sistema é o PBTA, né, o Powered by the Apocalypse. Né? Então a montagem de personagem ela segue bem os manuais de personagem clássicos do PBTA. O que a gente tem? Nós chamamos os personagens de semblantes. Né? Semblante, ele é a fisionomia, a máscara, a personalidade que você vai vestir para jogar. Nós temos 6 semblantes no livro base, e cada um a gente pensou para ser, ao mesmo tempo, diferente do tradicional, mas que trouxessem coisas que instigassem as pessoas a querer jogar com cada um deles. Então, os seis semblantes que a gente tem, eles são o artista, o viajante, o herdeiro, o sábio, o sobrevivente e o golem. Então, nós temos esses 6 semblantes. Desses 6 semblantes, a maioria são humanos, porque nós estamos jogando no planeta Terra. O único que a gente pode falar que foi...
É o golem!
O único que a gente pode falar que não é exatamente...
Ah, a tua câmera travou, só pra avisar.
Ai, meu Deus.
O golem foi muito forte. Foi dentro do golem e
jogou.
Foi o golem.
O golem, ele... Então, vamos falar do golem. Então.
Vamos falar do golem.
O golem, ele é talvez o único que você pode falar que não é exatamente um humano. Porque o golem é um ser, uma criatura senciente, que aparece a partir do momento do cataclisma. Então, o nascimento dos primeiros golems você tem a partir do momento do impacto. E ele é a representação física de um elemento da natureza, fogo, água, terra ou ar, em combinação com uma emoção muito forte. Então, na hora que você for criar o seu personagem, você escolher ser um golem, você vai escolher o seu elemento e uma emoção. E aí você vai poder falar que você nasceu das lágrimas de felicidade... Então a sua emoção é felicidade e as lágrimas é água. Então são água com felicidade. Você é um golem de água com felicidade. Ou você pode falar que você nasceu do chão ensanguentado de um assassinato. Então você é raiva e terra.
As chamas da vingança.
As chamas da vingança. O sopro de esperança. Então a montagem do seu golem começa por aí. E ele é um personagem muito legal, porque ele é um personagem que você pode levar ele para um caminho de força bruta. Ele é uma força da natureza, tá ligado? Você pode levar ele para um caminho de defensor, tipo um tanque. Mas você também pode levar ele para um caminho de empatia, de empático. Porque ele tem alguns movimentos relacionados à emoção, né, às emoções. Então ele é um personagem bem legal de se trabalhar, além de que ele existe há 2 anos. Olha lá, agora sim, esse é o poder do Otro.
Fiz que, já que tá falando do golpe, vamos deixar um pouquinho aqui, vamos, vai, continue.
E aí ele tem essa coisa que ele nasceu há 2 anos, então normalmente, obviamente não é isso não está em regra, mas a gente fala essa sugestão que normalmente ele tá aprendendo as coisas ainda. Eu sempre comparo ele com Visão, tá ligado? Dos Vingadores, no Era de Ultron, lá, quando ele nasce. Ele não entende sarcasmo, sabe? Ele é meio inocente, assim. Então, esse é o Golem, né? Depois dele, a gente tem o Herdeiro. Eu acho o Herdeiro muito legal. Você até falou do Infamous. Eu acho que a maioria ali dos personagens do Infamous daria pra fazer um Herdeiro com ele. Porque qual que é o lance? O Herdeiro, ele herda um... Ele vem de uma linhagem específica, uma linhagem que detém um poder específico, né? E esse poder você vai definir junto com o mestre, então você vai junto com ele definir as características do seu poder, orientado ali pela fichinha de criação do herdeiro. Eu também comparo ele muito com o X-Men, é muito bom para criar X-Men com o herdeiro, e porque é uma coisa que vem da sua genética, da sua linhagem, é uma coisa que, sabe, que é um poder, mas é uma maldição ao mesmo tempo. As características dele estão muito ligadas com antepassados, espíritos, vozes dos parentes deles. E também tem a parte de herdeiro mais voltada para a política. Então você vai ter ali... Ele é um dos únicos semblantes que pode ser líder de comunidade, por exemplo. Então você tem a ficha de comunidade, você monta, você cria a sua comunidade e você pode ser líder dela. E evoluir a sua comunidade também. Esse é o herdeiro. Você tem ali o viajante. O viajante é o cara mais turrão, mais solitário. A gente fala assim, ele tá sempre em busca de um destino, sempre em busca de um objetivo, e quando ele alcança um, ele parte pro próximo. Né? E ele tem poderes de teleporte, que é sempre muito legal. E coisas que envolvem isso. Ele tem um movimento que são objetos que ele coletou nas viagens dele, que ele pode definir ali coisas extraordinárias. Eu sempre uso de exemplo a bússola do Jack Sparrow, por exemplo.
Então, posso fazer uma comparação? Eu posso fazer, tipo, uma pergunta que tá relacionada, porque isso me lembra um filme muito específico.
Pode falar.
Que é muito nichado. A maioria nem deve ter ouvido falar, porque o filme foi muito mal nas bilheterias, chamado Jumper.
Jumper. Muito. O teleporte dele é meio nessa vibe do Jumper mesmo.
Boa.
Só que ele tem uma coisa, ele não possui pontos de magia pra gastar. Então tudo que ele faz, ele paga com pontos de vida. Isso faz com que ele seja o nosso semblante com mais pontos de vida, mas ele também gasta bastante esses pontos de vida. A gente fala, o movimento dele de teleporte, que é o viagem rápida, você precisa definir 3 pontos para poder se teleportar para eles. E esses pontos, para representar esse gás de ponto de vista, a gente fala que eles precisam ser marcados com o seu sangue. É isso que faz você conseguir se teleportar para eles.
E eu imagino que o ponto não tem que ser uma coisa, por exemplo, chão, parede, tipo, não pode jogar o sangue no ar e teleportar pro ar, né?
Não, você define, você escreve ele na ficha. Então você vai escrever lá, sei lá, uma cabana abandonada na floresta. Esse é um ponto de teleporte. Aí você pode escrever outro que é uma van numa avenida de uma cidade em ruínas. Esse é o seu segundo ponto de teleporte. Por aí vai. E se você quiser criar um novo, você substitui um da sua lista por esse novo. Esse é o viajante. Nós temos o sábio. Nosso sábio é basicamente um mago. Então ele vai ter ali habilidades de fazer bola de fogo, conjurar, sei lá, parede de gelo, manipular... Tem angiomancia, que é manipular o sangue das pessoas. Então ele é basicamente um mago, ele é um cara voltado para magia pura e conhecimentos. Então se você quer ter facilidade em entender coisas também, os movimentos dele são pensados para isso. você vai ter o... Quem é que falta eu falar? O artista. O artista é um dos mais legais. Sempre que a gente faz um shot, alguém joga de artista. Ele tem a... Você pensaria mais num bardo, mas ele é mais puxado para um ator, talvez. É, as habilidades dele envolvem muito contar histórias, né? Então, ele tem uma das habilidades mais legais, que ele basicamente consegue manipular a realidade contando mentiras, contando histórias mirabolantes. É, então, você chega e fala, pô, não, eu vim aqui, tava fugindo de uma galera, mas eu peguei uma moto, consegui chegar mais rápido, a moto acabou gasolina no meio do caminho, mas aí achei uma asa delta no meio da floresta, vim, peguei a asa delta, cheguei aqui voando. E aí você vai fazer a rolagem, vai gastar os seus pontos e o mestre pode escolher. Ah, tá, então você veio mesmo de Asa Delta e a Asa Delta ela se materializa na frente ali da galera. Ou ela tá onde você falou que ela ia estar. Dependendo do seu sucesso, isso pode ser melhor ou pior, dependendo da situação. O artista também é muito bom de improviso, então você ganha pontos para usar armas improvisadas ali na hora, né, que não é necessariamente um revólver, uma faca, alguma coisa assim. Esse é o artista.
Então, uma dúvida.
Ele quebra a quarta parede também, o artista. Você pode ganhar pontos por fazer as pessoas da mesa rirem, não necessariamente o personagem.
Que maravilhoso. Então, isso que eu ia até perguntar. Porque normalmente, colocando num ponto de vista muito... D&D, vamos colocar num ponto de vista D&D. Quando a gente fala bardo, a primeira coisa que vem na mente é o quê? Um cara com instrumento, toca alguma coisa. Mas a gente esquece que, por exemplo, a magia de um bardo pode ser feita, pode ser personalizada através de qualquer forma de encenação artística. Ou seja, malabarismo... Fazer uma dancinha, qualquer coisa assim. Isso também tá ligado ao artista? Ele tá ligado a qualquer representação artística?
Exato, exatamente. Os movimentos deles, vocês vão ver que eles são mais voltados à performance teatral mesmo. Então você tem, literalmente, stand-up, você tem o contador de histórias, você tem as máscaras, máscaras de mentira, que ele assume personagens diferentes... Então ele pode mudar a aparência dele. É... Mas você pode colocar um músico ali e adaptar. E de repente a contação de histórias dele é uma trova. É uma música que ele faz, conta a história, sabe? É, então ele é mais voltado pro ator do que pro músico. O bardo é mais voltado pro músico do que pro ator. Mas você pode fazer as adaptações que você achar necessárias para o seu personagem.
Nós, como filhos de teatro, adoro ouvir isso, tá? Adoro! Eu tô explicado porque tem sempre alguém que joga de artista. Tá mais do que explicado.
É, o galera gosta muito do artista.
Até agora eu falei assim, Golem é um traço, mas o artista, tem como você poder virar na cara do mestre e falar assim, nossa, a sessão de hoje está complicada. Aí todos os personagens falam, o que ele tá falando? O que ele tá dizendo?
Exatamente, é isso aí. Essa é a ideia do artista.
Essa quebra de quarta parede tá relacionada justamente ao Ótrio?
Todas as habilidades mágicas desse cenário, como eu falei, ele é a priori a nosso planeta. Então, é assim, a magia, essas coisas estranhas, é novidade para os personagens e para os NPCs. Então, assim, não é exatamente comum você ver pessoas manifestando essas habilidades. Você mesmo tá meio aprendendo a lidar com isso, sabe? Você, no máximo, você tem isso há 2 anos. Então, é a mesma coisa. Para você é meio novidade. Talvez você não tenha certeza de como funciona o seu personagem, né? Mas tudo começou a partir do Cataclisma. E aí, um dos mistérios do cenário é, será que é só o Ótrio? Ou será que tem algo mais? O herdeiro, por exemplo, é uma dúvida. Porque se é uma linhagem, como que é? Como? O Ótrio só chegou agora. Então, como
já
é que
tem minha teoria. Já tem minha teoria. Plot twist. Urânio nunca existiu no planeta. Na verdade, todas as pedras radioativas no planeta são Ótrios que pensavam que eram elementos da tabela periódica, mas na verdade era Ótrio que estava se manifestando de formas diferentes e estávamos usando para criar energia. Consequentemente, pessoas que entravam em contato com esse tipo de coisa ganhavam habilidades meio que passivas que não podiam ser apresentadas no próprio corpo, porque ainda não tinham concentrações suficientes de Ótrio no planeta.
capítulo 4 do livro base, essa pergunta.
Exatamente.
Joguei a teoria. Joguei. Inclusive,
gosto de teorias, quero ouvir várias teorias.
Inclusive, se alguém quiser usar essa teoria, pague direitos autorais. Enfim, Jujuba, alguma pergunta?
Eu não, estou. Depois dessa, estou. Estou pasma.
Acho que só faltou falar do sobrevivente, né?
Ah, então, por favor.
Sobrevivente. Ele é o cara que não manifestou poderes. Ele é o cara que ele tá sobrevivendo na raça, na unha. Então, ele é um personagem voltado para suporte, por exemplo. Então, ele tem movimentos de primeiros socorros. Ele é o cara voltado pro preparo. Ele é um cara que tem esconderijos, sabe? Ele é o cara que tem companions. Você pode ter um companheiro selvagem. Ele é um pouco...
Jujuba já sabe. Essa minha cara aqui, ela já sabe exatamente o quê. E o companheiro dela. Um conhecimento para te dar. Um contexto para um convidado. Eu, como player, simplesmente amo jogar de Beastmaster. Qualquer coisa que envolve eu ter um companheiro animal, alguma coisa assim, já me chama a atenção completamente. Então, o sorriso no rosto é genuíno.
Não, gostei que você já gostou de 4 de 6, assim, tá maravilhoso.
Já tô apoiando o projeto nesse ritmo.
Maravilhoso. Acho que eu falei de todos, falei do herdeiro, falei do sábio, falei do viajante, falei do artista, falei do sobrevivente agora e falei do golem. Então é isso, foram 6.
Foram todos.
Foram 6. Esses são os 6 do livro base. Nós temos aí algumas metas estendidas para trazer novos semblantes. Mas primeiro a gente precisa bater a meta base.
Então, só de nome. Você pode falar só um nome? Só um nome, sem entrar em detalhes. Vai dar um gostinho?
Meta estendida?
É. Só um gostinho.
Eu vou falar um aqui que eu acho que os outros autores não vão ficar bravos comigo, porque é um dos preferidos deles. Que é o Feral.
Feral, já gostei do nome.
Você tem toda a minha atenção. Vamos lá. Vamos lá. Diga.
Eu não posso entrar muito em detalhes, até porque a gente tá desenvolvendo as metas extras, porque a gente nem sabe se vai bater, gente. Então,
vai bater.
Assim, mas a gente tem a lista desses semblantes. A gente, na verdade, a nossa intenção é, quando a gente chegar a ponto de liberar, quando liberar a primeira, a gente vai abrir uma votação pra galera escolher qual eles querem que venha nessa primeira expansão. Porque a nossa expansão, a gente tá chamando, ela é uma aventura pronta, escrita por um autor convidado. Inclusive, a primeira aventura pronta é do Rogério Saladino. Uhum. A gente tá muito feliz com isso, que a gente adora ele. Eu comecei a jogar RPG com 3D&T, então, pra mim, é muito importante isso. E ela vem, além da aventura, vem com um novo semblante, e vem duas novas criaturas... E vem 6 novos eventos temporais, que também é uma outra mecânica muito legal de Ashes of Tomorrow, que é relacionada à corrida contra o tempo. Que basicamente, quando a gente for jogar Ashes of Tomorrow, a gente vai ter um cronômetro na mesa. Então você liga ali um celularzinho, põe um cronômetro, e quando bater uma hora, sempre que bater uma hora, a narradora mestre, ela sorteia um evento aleatório, que nós chamamos de evento temporal, porque tem a ver com o tempo, para ser inserido na narrativa. Então são 6 listas, com 6 eventos cada lista, que você sorteia, e aí essa expansão, cada expansão traz mais uma lista de 6 para ser adicionada aí, nesse sorteio. Então, o que a gente fala é assim, gente, vocês não vão ter... Sabe aquele tempo que a galera às vezes perde no off para bolar uma estratégia de como vai invadir o castelo, de como vai matar o dragão? Você não vai ter isso.
Não tem.
Não tem.
Decisões ruins serão tomadas em Ashes of Tomorrow.
Porque tudo pode acontecer.
Porque se você não resolver um problema, daqui a pouco você tem 2. Daqui a pouco você tem 3.
Acumula? Entendeu? Os eventos vão acumulando?
A cada uma hora você sorteia 1.
Então, mas eu pensei que trocava. Tipo, tava acontecendo isso, depois troca por um novo.
Eles vão aparecendo. E assim, as 6 listas são justamente porque são temas diferentes. Então... não sei se eu vou lembrar todas de cabeça, mas você tem eventos a ver com o clima, por exemplo. Então, sei lá, começa a chover, ou um terremoto faz uma estrutura desabar, uma coisa assim. Você tem eventos relacionados com o social. Então, você pode dizer que a comunidade de sobreviventes mais próximas é atacada por um grupo rival. talvez vocês estejam em uma, então a comunidade mais próxima é a que vocês estão, e vocês vão começar a ser atacados. Talvez não, talvez vocês estejam na estrada, em algum ermo, em alguma parada assim, mas se vocês chegarem em uma comunidade, talvez ela já tenha sido atacada, acabou de ser atacada, ou vocês cheguem no meio do conflito, aí vai depender da narradora mestre, porque isso também é um desafio para a narradora mestre, na verdade. Como ela vai encaixar esse fato no storytelling que está rolando. Então você tem essas 6 listas, cada uma com 6 fatos.
Pode surgir uma criatura assim do nada?
Pode surgir uma criatura do nada. Não, acho que não especificamente assim, porque a gente tentou não ser muito específico, mas tem coisas do tipo, aparece uma ameaça, sabe? Ou aparece um novo conflito surge, coisas nesse sentido vão ter lá.
Coisa
tem bastante
boa.
Tem bastante coisa lá pra rolar.
A cara de maravilhada da Jujuba de saber dessa
coisa. Não, é que eu não sei se eu tô mais, assim... Eu não sei se eu tô mais pior como jogador ou como mestre.
Mestre, te conhecendo. Assim. Mas já que a gente tocou num tópico interessante, vamos falar sobre a minha segunda coisa favorita no RPG, que é o bestiário, não é mesmo? Já que olhando um pouco a arte no Catarse, que inclusive... estou mandando agora no chat da live do YouTube quanto... eu acho que eu não consegui mandar por algum motivo no YouTube, mas eu irei mandar na Twitch. Que é o seguinte. Vendo as... Porque primeiro, como nós já inteiramos aqui, as artes estão lindas. Sim. Mas se a gente olhar um pouco mais de atenção... Nós temos alguns detalhes escondidos. Por exemplo, na arte onde mostra... Ou com não muita atenção. Se você na arte que mostra a caverna com monge e cristais, nós temos um serzinho um tanto quanto agradável olhando do teto, né? O que parece ter, no mínimo, alguns metros de comprimento. Alguma coisa para falar, alguma criatura para dizer, porque...
Cara, então... O bestiário, a gente tem criaturas bem legais no livro. A ideia é, elas são... Você vai sempre identificar uma origem terrena, terrestre, para essas criaturas. Então, por exemplo, uma das criaturas que tem, inclusive, aí que aparece no financiamento é o Lança Cinzenta, que é um lobo com cristais de ótrio e tal, ele é maiorzão do que um lobo e tal, ele é mais agressivo. Ele tem uma cauda que lembra muito a cauda do estegossauro, que é aquela cauda aqui com espinhos, né, que ele usa também para atacar. Você tem o leofídio é uma mistura de leão com serpente gigantesca. Então são sempre essas coisas, esses híbridos, esses animais modificados e tal, com exceção de uma criatura do nosso bestiário. Não é uma criatura terrena. E o resto vocês têm que ler lá, capítulo 4 também. O 4 é o que revela tudo. Mas temos um negócio ali muito especial reservado para quem chegar no ponto de impacto, que é onde o meteoro caiu, né?
Ai, Jesus.
Então, e é da onde o outro vem. O outro ele se alastra a partir desse ponto de impacto, como se fossem veios assim pelo leito do oceano, né? Até invadir os continentes. Então, quanto mais para baixo do globo, ele cai ali no sul do Oceano Atlântico, quanto mais para baixo do globo, mais presença de outro, mais eventos estranhos, mais criaturas bizarras. E no ponto de impacto, você pode ter certeza que as coisas ficam bem complicadas.
É divertido. Bem, bem legal.
É divertido. Mas essa ilustração da caverna, por exemplo, você vê que tem muito outro ali. Então essa caverna, ela é um ponto de distorção. Ali as coisas não fazem sentido. Ali você pode ver uma coisa que não está ali.
E aí tem um ser muito amigável lá.
Muito amigo. Que vai querer fazer certeza, carinho.
Com certeza dá pra você levar de pet.
Com certeza. Mas temos um pet interessante também, Ashes. Temos um pet.
Temos?
Quero ouvir.
Tem uma coisa em Ashes que se chamam os rumores. Rumores? Espera. Ai, meu Deus, eu tô um pouco perdido nos termos. Eu acho que são os rumores. O que são os rumores? São relatos de outros sobreviventes ou de outras comunidades que têm a ver com esses pontos de distorção que vão são eles excelentes ganchos para aventuras. Mas, por exemplo, um deles é uma criatura que é feita totalmente de ótrio, mas ela é amigável. Você pode domar essa criatura, vamos dizer assim. É diferente do companheiro animal do sobrevivente, porque ela não é exatamente um animal, ela é feita de ótrio.
É tipo então um golem, então.
Mecânicas próprias. Também não é um golem, porque o golem é elemento da natureza com emoção. Essa é uma criatura feita de ótrio, ela é um ótrio senciente que você pode adotar, basicamente. É isso.
Cara, é basicamente aquela piada que é... Por que seres humanos vêm... por exemplo, um alienígena apresenta ao ser humano o ser mais mortal do planeta dele, e quando ele vai ver, o ser humano está lá fazendo carinho. E quando ele vai lá perguntar por que você está fazendo carinho, esse bicho é mortal, e mata, ele fala assim, se não é para fazer carinho, porque ele tem um formato amigável para isso.
É, tipo isso, exatamente. Então, assim, existem... E esse ser, a gente chama ele de Boik, que é uma sigla para... Boy, que é o... Ai, meu Deus, gente, eu esqueci tudo esse termo. Olha, é que eu até desculpa que eu não sou o autor principal. Mas, mas o Boy, que ele é um... Boy, B-O-I-C. É o Bio... Ele é um ser senciente. E ele é uma... não importa o nome dele. O fato é que ele ser feito de ótrio e não ser agressivo com os humanos é uma pista... de algo profundo, da deep lore do cenário.
Bichinho incandescente cristalizado.
É praticamente isso. É praticamente isso. Pode ser, agora é. Mas a gente povoou bastante o cenário. É o planeta Terra, e cara, o planeta Terra é muito grande. A gente não queria que o cenário fosse aquela coisa homogênea. Então, você tem muita possibilidade, dependendo de onde você vai jogar no planeta Terra. E isso porque a gente nem começou a falar ainda das corporações do amanhã, que elas ficam mais ao norte ali do globo, no hemisfério norte, que foi a região menos atingida. Foi atingida também, o suficiente para a sociedade se desfazer, mas não o suficiente para acabar com tudo. Então, quem tinha mais recurso para reestruturar ali foram as grandes corporações. Então elas começam, no nosso cenário, a tentar reorganizar a sociedade ali em corporocracias espalhadas pelo Novo Norte. São 5 corporações da manhã. Cada uma com sua especialidade, cada uma com seu ponto de vista e o seu jeitinho próprio de lidar ali com a situação. E todas elas estão muito interessadas no ótrio, que é uma fonte de energia muito boa, que tem efeitos biológicos interessantes. Então... é outro cenário para você trabalhar outros tipos de histórias ali.
Tinha que ser, né, velho? Sempre tem.
Até no Apocalipse, até no Apocalipse o capitalismo reina.
Exatamente.
O mundo acaba, mas o capitalismo não acaba.
Jamais.
Exatamente.
E a ideia é essa, elas são um excelente ponto seguro. Elas literalmente fazem propaganda pro hemisfério sul, mandam panfletos, sabe? Mandam um drone despejar um monte de panfleto, falando, ó, venham para o norte, temos abrigo, comida, segurança, saúde. E você chega lá e realmente, você vai ter acesso a essas coisas, mas elas vão querer que você pague o preço, né? Então, tem essa criticazinha aí em algum lugar também.
Tem esse fundinho de... Aquela sauna ferida, né?
Exato.
Então quer dizer que tem a possibilidade de tu jogar no... meio que no mapa mundo inteiro, vamos pôr assim.
O planeta Terra inteiro. Inclusive, a primeira coisa que abre o livro é um mapa mundo da Terra em Cinzas, que é como a gente chama a nossa Terra agora, do cenário, né? Que mostra ali pra você como que tá isso geograficamente ali. O que que tá destruído, o que que tá... o que que afundou, o que que levantou... Tem tudo bem bonitinho ali pra galera escolher onde vai querer jogar. E cada lugar do planeta Terra vai te dar uma experiência de jogo diferente. Quanto mais pro sul, mais devastado, vai ser mais sobrevivência hardcore mesmo. Mais pro norte você tem as corporações, então talvez tenha uma pegada um pouco mais política de negociar recursos, ou até tentar derrubar um desses governos, ou se infiltrar numa corporação. E você tem um meio termo ali, que são as terras cinzentas, que é um meio termo, não tá nem tudo destruído pra caralho, mas tá bem ruim, mas também as corporações ainda não estão dominando lá, então você tem algumas outras comunidades de humanos surgindo. Eu falo que essa é a região mais Mad Max do cenário. Você tem aquela coisa de grupos disputando entre si, sabe? Mad Max, com recursos. Tá ligado? Então, tem muita opção. Tem muita opção de coisas pra fazer, de campanha longa pra jogar, explorar isso tudo. É um negócio louco.
Pô, bacana. Bom, faltam 8 minutinhos pra acabar a live. Então, eu acho que tá na hora da nossa querida rodada final, da nossa pergunta central pra poder concluir a nossa live, mas também, Alan, se quiser fazer uma pergunta pra gente, fique à vontade. Também, isso daqui é uma via de mão dupla.
Justo.
Bom, e a pergunta que eu acho que seria interessante se fazer é, levando em consideração o quanto o ótrio é um mineral que ao mesmo tempo parece... Pode ser chamado de mineral, pelo que deu a entender. Ou como for fungo ou qualquer coisa assim, um fungo cristalizado. Como deu pra entender, você pode imbuir ele em armas também?
O ótrio, a princípio, não tem essa propriedade, mas ele funciona como uma forma de energia. Então, você tem no cenário a possibilidade de usar ele para energizar coisas. Tipo assim, um veículo, uma fornalha. Uma estação de energia mesmo, sabe? Geração de energia, por exemplo. O ótrio em si, ele tem uma textura muito parecida com vidro. Então você também não vai conseguir usar ele necessariamente como arma. Talvez um caco dele você consiga infligir algum dano. Mas ele não vai se fundir a uma arma e dar propriedades para ela. O que você tem perto disso é o sábio. Ele tem um movimento que é imbuir algo com um elemento. Então você pode imbuir fogo, terra, água, o ar em armas. E aí a gente tem aquela tabelinha meio Pokémon. Um elemento causa o dobro de dano no outro. E recebe metade. E todos eles causam mais dano em normal. E o normal recebe mais um dano de todo mundo.
Normal só se ferra, cara. Impressionante.
Tá vendo? Mas o outro, a propriedade dele está em outras coisas.
Mas assim, você não tinha dito lá no início que é meio perigoso ficar usando o ótrio à torta e à direita?
É perigoso ficar usando o ótrio todo direito. Mas se eu te falar o que você ganha usando o ótrio, talvez você queira usar. O ótrio, ele é pra ser um ato de desespero. Então assim, talvez seja bom no começo da aventura você minerar, então existe um movimento chamado mineirar, pra pegar um pedacinho de ótrio ali e carregar com você. Porque uma hora pode ser que você precise. Mecanicamente, o que o ótrio faz? Você tem que consumir o ótrio para fazer algo. Ou seja, para fazer uma rolagem.
Consumir de qualquer essa forma? Rolagem,
tipo... Normalmente é comendo, mas é botando pra dentro, de algum jeito.
Cara, desculpa interromper.
Não, cara,
desculpa interromper. Mas desculpa interromper, porque eu tenho que fazer essa pergunta.
A criatividade é sua, eu tenho
que fazer essa pergunta. Desculpa, eu tô me coçando desde que você falou que a gente tem que poupar dentro do outro. Não houve a maldade em vocês do projeto em fazer um cristal azul que tem que entrar no corpo de alguma forma? Não houve a maldade de pensar que a galera ia partir aquele troço e cheirar?
Não, com certeza. Não, com certeza. Sim. A gente, com certeza, obviamente. Inclusive, a gente chama isso de
adoga do apocalipse.
Eu sei o que você pensou. Só que essa live precisa manter um livro.
Mas assim, em cenário, a gente fala que como as pessoas consomem isso é comendo. Até os corrompidos, que são criaturas do cenário, que são humanos, que foram corrompidos pelo ótrio, existem três formas de corrompidos até. A principal característica deles é que eles têm a boca e as bochechas todas rasgadas e otrificadas, e cristalizadas, por causa desse consumo exacerbado de ótrio, porque ele é vidro praticamente. Então você come, você vai ferir a sua boca.
É, você se ferra todo.
Exato, e a característica principal dos corrompidos é essa boca toda fodida. Mas aí vai da criatividade do jogador. No livro a gente fala sobre comer, porque né, nós não estamos fazendo apologia a nada aqui. Mas a criatividade é do jogador.
Aí, muita criatividade, inclusive.
Se você quiser. Faz o que quiser com o outro.
O outro é seu, você faz o que quiser com ele.
Aí, Mas em mecânica, o Otro, ele vai te dar um dado a mais. Então, em vez de rolar os 3d6, que é o normal, você vai rolar 4d6. E isso é praticamente um sucesso garantido. Então, assim, você vai conseguir fazer o que você quer consumindo o Otro. Então, numa situação apertada, passa a ser mais interessante usar o Otro. Em seguida, assim que você realizar esse movimento, você tem que rolar na tabela de consumo de Otro. E aí ela vai te dizer a consequência disso. Que não precisa ser ruim, não, tá? Existem consequências legais. Você pode só se dar bem. Pode só se dar bem. Só que, uma vez que você consumir pela primeira vez, vamos supor que você rolou na tabela de consumo de dado, deu 3. Você vai riscar o 3 da primeira coluna. Se da próxima vez que você consumir outro, cair 3 de novo, você vai olhar na segunda coluna. E aí fica um pouquinho pior. Se tirou 3 de novo, você vai riscar da segunda coluna. Agora você riscou o 3 da primeira e da segunda. Se cair 3 de novo, você vai olhar na terceira coluna. E a terceira coluna é a coluna da overdose. E aí, você tem uma chance bem pequenininha de se dar bem. Mas basicamente é assim que funciona o consumo de Otro. Ele vai te garantir o sucesso que você precisa, cara. Mas você vai ter, mas olha só, não é uma chance de dar ruim. Você pode se dar bem. Você não caiu 3 de novo lá, você caiu 6, você tem uma chance de se dar bem boa ali ainda na primeira coluna. Você só vai olhar para a segunda quando repetiu que você tirou 3. Entendeu? Então, assim, vai de você. Você quer correr o risco? É com você.
Compensa ou não? Ei.
Consumir o Otro da sua forma.
Do seu...
Aí você vai fazer um drink com o Otro.
Oh, um drink.
Claro, um drink.
Faz uma batida.
É, ralar, botar na salada, você que sabe.
Chupar igual pirulito, sei, né, vai.
Ficar lambendo. Vai da criatividade do jogador.
O que aconteceu com a Rave de
hoje? O Flávio mandou aqui no chat. Os players de Goiás se sentiram representados.
Salve Goiás!
Obrigada por toda a representatividade. Queria dizer isso.
Bobagem. Ah, eu tô passando mal aqui. Enfim, Juju, você tem alguma pergunta?
Não, não tenho. Minha pergunta foi roubada no início da live.
Alô, você como convidado gostaria
de... Acho que eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Qual semblante vocês jogariam em Ashes of Tomorrow?
Ah, não sei, sabe? Eu tenho muitas minhas dúvidas. Não sei, Golem. Não sei, não sei, Artita. Não tenho a menor ideia. De verdade, não sei, os dois. Enfim, Juba, você sabe?
Eu queria muito fazer um Golem de fogo com raiva pra chamar de fúria.
Justo, bom. Rola sim. Rola sim.
Aí quem viu a Guilda dos Guardiões vai saber do que eu tô falando.
Eu não vou nem comentar, você sabe o que você fez. Mas enfim, inclusive uma dúvida antes da gente fechar, porque a gente citou, ela falou da fúria e tudo mais do Golem. O Golem tem uma aparência muito definida ou ele é moldável, como ele se parece?
Ele tem, a aparência de um Golem no seu estado normal é a de um humano comum. Ele vai assumir ali uma forma humana aleatória, ou se você quiser temperar isso, falar que ele assumiu a forma do parente de alguém no momento ali da criação dele, porque a surgimento dele estava relacionado a essa pessoa, não sei. Aí vai com você. Mas ele é um ser humano. Um dos movimentos do Golem se chama forma verdadeira, que aí você escolhe assumir a sua forma elemental. E essa forma elemental, ela tem mecânicas definidas, mas ela pode ser descrita como você quiser. Então, por exemplo, eu já joguei com uma Golem de fogo, que a única coisa que acontecia com ela, as tatuagens dela ficavam em brasa, quando ela entrava na forma verdadeira dela. Mas já teve outras pessoas que jogaram com Golem de fogo e virava um monstrão de fogo. Aí vai como você quer representar. Já joguei uma Golem de terra que virava um lobo de terra, sabe? Então, você descreve isso, a mecânica ela é definida.
É uma parada meio shapeshifter, então...
Talvez, você tem que definir. Não, a sua forma elemental é uma, você pode descrever como você quiser. Para assumir ela, você tem que pagar uns pontos de magia. E, estando na sua forma elemental, você vai ter ali alguns bônus. Por exemplo, você fica muito mais forte, você dá muito mais dano, você tem mais vida, você, enfim, consegue... Tem as regrinhas todas delimitadas lá da sua forma verdadeira. Mas você só pode fazer isso uma vez por sessão. Então também é uma coisa que dá pra você usar com parcimônia ali no momento certo.
A minha furiazinha, ela tem 1,5 metros, ela tem cabelo enroladinho, e aí quando ela entra em fúria, ela ganha chifres de cabrito.
Maneira, maneira, maneira. E aí a sua forma verdadeira, então você vai ter essa aparência física atrelada às mecânicas de bônus lá que estão no movimento forma verdadeira, e vai ser isso. Então, o que a gente pode deixar livre para você deixar com a sua cara, a gente deixou. Então, tem muita coisa assim que a gente diz como funciona o movimento, mas não diz necessariamente como ele se parece, entendeu? E aí você põe o flavor.
É mais uma sugestão do que uma regra.
É uma regra porque ela é balanceada, ela tem números. Ó, você vai estar tanto de dano, você vai ter...
Não, tô falando em questão da aparência.
A aparência é mais livre. Aparece livre.
Perfeito.
Bom, ela é elemental, mas ela é livre.
Ah, perfeito.
Tem que casar com o seu elemento, de alguma forma, mas é você que define.
E é por isso que, por favor, gente, vamos ser criativos. Se você, por exemplo, for fazer um golem, você fala assim, eu vou fazer um golem, então quer dizer que se eu for no elemento de água, eu vou fazer uma lula, sei lá. Não, se você for do elemento terra, você faça uma lula. Se Pokémon fez isso, vocês podem fazer também. Enfim... Alan, agora, por favor, faça seu jabá, fale, apresente ao público, já que estamos no nosso final de live, até o momento é seu, diga qualquer jabá que queira fazer, neste momento, fique à vontade.
Cara, é catarse.me/ashes, ashes é cinzas em inglês, catarse.me/ashes, já tá em financiamento coletivo, tem vários tipos de apoio. Tem, ó, até quarta-feira, tem dado grátis. 3D6, hein? Kit com 3D6 personalizados do sistema. Grátis a partir do apoio viajante, que é o apoio que te dá o livro físico, né? Então, é até quarta-feira. Até a quarta-feira final da noite ali, 23h59, né? Então, aproveita. Aí tem outros apoios que vão te dar escudo, vão te dar marcadores de página... Vão te dar mais dados, vão te dar camiseta, vão te dar pôster com mapa da Terra em Cinzas para você poder pôr ali na mesa, mostrar pro pessoal onde eles estão. Tem add-ons para você criar uma criatura junto com a gente, uma criatura oficial no livro. Tem add-on para você aparecer o seu nome numa das ilustrações, um grafite ali com o seu nome. O que mais? Tem fichas de referência também para você consultar rápido ali as regras. Cara, tá bem interessante, eu acho, tá bem legal o financiamento. Eu acho que pro nosso primeiro jogo tá bem bacana, a gente tem que fazer isso funcionar, porque nós temos, sim, muitos planos para Ashes of Tomorrow, inclusive outros tipos de jogos, quem gosta de tabuleiro, quem gosta de outras paradinhas, estamos trabalhando. Mas a gente tem que saber que tem uma comunidade que tá a fim de jogar Ashes of Tomorrow, explorar esse universo. E tem Fast Play gratuito lá na loja da New Order, é só entrar e baixar. Tem link lá no próprio financiamento, tem um link que você entra para baixar. E tem uma aventura pronta no Fast Play, para vocês já explorarem um pouquinho. E é isso, gente. Eu espero que tenha sido interessante pra galera, pra vocês.
Ah, foi sim, Alan. Mas, inclusive, você provavelmente não vai poder falar sobre, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. Podemos esperar alguma coisa no DOF em relação a Ashes?
Podemos, não, eu posso falar. Teremos mesa de Ashes no stand da New Order. Teremos. Eu vou mestrar uma, o Vitor, que é o autor principal do sistema, vai mestrar outra. Então, pelo menos duas vão ter, não sei se vai ser uma em cada dia, se vai ser, duas em cada dia, né? Uma minha, uma dele por dia. Mas vai ter, então procura a gente lá. Provavelmente durante o DOF ainda vai estar rolando, provavelmente não, vai estar rolando ainda o financiamento durante o DOF, então a gente vai usar, a gente quer divulgar muito. E se alguém, porventura, me encontrar lá no DOF, olha no fundo dos meus olhos e fala, ó, Alan, eu queria consumir outro. E alguma coisa vai acontecer.
Eu vou deixar isso anotado, porque eu vou fazer isso no DOF. Eu vou deixar isso bem anotado. Tá pronto, tá pronto. Tá anotado. Bom, é isso, então. Temos os nossos próprios anúncios, Alan. Se você quiser ficar para ouvir, ou se você, como imagino que deve ter coisa para fazer, agora, neste momento, você tá liberado. Foi um prazer passar esta live conversando com você. Foi um prazer conhecer mais sobre Ashes of Tomorrow.
Obrigado a vocês.
E nós que agradecemos também.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.